Bem-vindo de volta! Eu sou a Susana Martinho e tenho uma novidade para ti. Diz-se que o amor só pode ser sentido, mas que sorte que nós temos por ter o Porto Ouvido.
Porto Ouvido.
Há muito no Porto para ouvir.
O dia 31 está aí à porta para mais um ano de brincadeira. A Bárbara Bruxada, a Cristina Rodrigues, o Pedro Matias e a Sofia Frias levam-te à boleia do Halloween. Mas não te assustes.
Doçura ou travessura? O Halloween está a chegar, mas aqui em Portugal vivemos este dia de uma maneira diferente da anglo-americana. Por que será?
Acho que é uma cultura diferente. Cá em Portugal é uma cena muito mais religiosa e, pá, por exemplo, nos Estados Unidos, que faz parte da cultura deles, tens aqui toda aquela cena do trick or treat, já faz parte da cultura deles, mesmo da adolescência. E penso que é um feriado que eles dão muito mais importância lá fora do que cá em Portugal.
Acho que nunca houve a tradição daqui em Portugal vestirmos, lá está, os fatos e talvez irmos pedir os doces às casas, apesar de, pelo menos na Póvoa, onde eu vivo, ainda temos essa tradição e as crianças batem à porta. Mas acho que isso é uma questão de também nunca se ter enraizado essa festa aqui, como, por exemplo, o Natal, que é mais uma festa religiosa, talvez seja por isso.
O Halloween surge nas ilhas da Grã-Bretanha, mas foi nos Estados Unidos que este dia foi popularizado. Além da célebre frase, o que vestir também é muito importante. Os portuenses dizem-nos quais vão ser os disfarces do ano.
Acho que talvez aqueles tradicionais bruxinha e vampiro e essas coisas. Acho que não é nada assim muito inovador, mas pronto.
Este ano, pá, se calhar um pouco do que se usou o ano passado, se calhar um bocado das cenas da Casa de Papel, pá, cenas mais American Horror Story, cenas assim. Pá, preferencialmente os meus disfarces preferidos são tudo o que tem a ver com pop culture.
Pessoalmente, não sei o que é que vou usar, mas começo da maquilhagem da minha mãe, faço uma coisa qualquer na cara, depois visto roupa absurdamente grande e meto corcundas e essas coisas, pronto, geralmente sai daí. Não sei o que é que se vai usar mais, geralmente é aqueles fatos sexys, de freira, de diabo, dessas coisas.
Como ouviste, não é preciso muito para te divertires. Prepara-te, sai de casa e festeja com os teus amigos.
Hoje em dia, ser fitness é um modo de vida. Ser saudável e alinhar o corpo com a mente são dois dos objetivos do Pilates. Inspira e expira profundamente neste Fora de Jogo pela Sara Pires, João Coraceiro, Gília Pedrosa e Marta Monteirinho.
Em Setufeita, o Estúdio Moksha abre as portas ao mundo do Pilates. É na voz da professora Mariana que ficamos a conhecer o que leva as pessoas a aderir a este método.
São diversos os motivos. O primeiro, e antes de mais nada, muitas vêm porque não se adaptam aos ginásios. Então querem praticar uma atividade física, mas não se adaptam ao clima do ginásio. Um dos outros motivos também são os problemas de saúde. Sejam eles ao nível da coluna, das articulações ou simplesmente por dores diversas sem uma causa aparente.
Os motivos são vários, mas o controle do corpo ajuda a corrigir os problemas. Há ainda um princípio fundamental que acompanha as aulas.
A respiração. Toda a aula, todos os movimentos são realizados junto e coordenado com a respiração. É a partir da respiração, nós é que controlamos todo o movimento. Então, por isso que uma das bases do Pilates é a contrologia e uma das outras também é a respiração. Toda aula, o aluno tem que estar sempre respirando, nunca pode estar em apneia, nunca.
O foco na respiração aumenta a eficácia do Pilates, mas é a harmonia entre o corpo e a mente que facilita os movimentos.
O corpo tem que estar desperto, não é uma aula de todo parada, e a mente tem que controlar tudo. Tem que controlar o corpo. Então, o movimento acontece porque nós queremos. O movimento não acontece porque ele vai com a máquina ou com qualquer outra coisa. Tudo está interligado.
João é engenheiro e pratica Pilates há 4 anos. O que mantém o interesse do aluno nesta atividade?
A variedade. Ou seja, não há, diria que não há duas aulas iguais. E a quantidade de exercícios é tal, as máquinas são tão flexíveis na forma, no tipo de exercícios que proporcionam, que nunca é uma, não é uma atividade no tempo chata, que se torna chata. É agradável por isso.
Aos 44 anos, João vê o Pilates como uma forma de melhorar a qualidade de vida.
O Pilates devolveu-me e amplificou a forma como eu sinto o corpo, né? E a atenção que eu tenho, que antes não dava tanta atenção, né? E isso contribuía para ter uma postura mais caída. E com o Pilates fui começando a ouvir melhor o corpo e claramente hoje melhorou a qualidade de vida, né? Imenso.
Como em qualquer atividade física, é sempre difícil começar. No Pilates, o nível dos exercícios é adaptado às dificuldades de cada um. Por isso, já sabes, arrisca e experimenta.
De certeza que também tu arreganhas a taxa quando ouves o Porto Ouvido. Para quem não conhece a expressão, o Tiago Serra Cunha, Ana Rita e Amanda Ribeiro esclarecem as dúvidas em mais um português. Esta semana, fomos à rua saber o que significa arreganhar a taxa. Uma expressão típica do Porto. Mas será que todos sabem o que significa?
Arreganhar a taxa? Não. Não conheço.
Por acaso não faço a mínima ideia.
A taxa então é para arreganhar, não faço ideia o que quer dizer.
Arreganhar a taxa não. Não faço ideia.
E quem não é da Invicta? Será que consegue adivinhar?
Nós somos da Madeira, portanto as pessoas do Porto são meias... são novas para nós. Deve-se provocar.
Nem imagino.
Eu não tenho a mínima noção do que se trata.
Mas seria a minha taxa?
Arreganhar a taxa? Não, nunca ouvi falar.
Vai um palpite?
Arreganhar. Deve-se provocar.
Sei lá, puxar as calças para cima. Arreganhar a taxa.
Arreganhar deve ser tipo apanhar, não?
Ir embora sem pagar? Não. Ser tímido? Não sei.
É a fisionomia da pessoa. Fazer uma careta.
É mostrar os dentes, basicamente.
Estamos lá perto, mas não é bem isso.
Olha, é rir.
É rir-se muito.
É rir-se.
Não é rir? A minha avó diz isso.
É?
É rir-se, eu acho que é rir-se.
É sorrir, hein?
Tipo sorrir.
Exatamente. Em bom português, arreganhar a taxa significa sorrir ou rir com muita vontade. E com os dentes à mostra.
É. Que engraçado.
É sério? Nada a ver, hein?
Aprendi algo novo hoje.
Não faz nenhum sentido, mas ok.
Agora já sabes. Quando deres uma gargalhada, estás a reganhar a taxa.
Então eu reganhei a taxa!
A Pérola de Bolhão conta com um residente que lá nasceu. 8 décadas depois, a Karina Lopes, a Salomé Santos e a Mariana Marques contam-te esta história na rúbrica do Antigamente Aqui. A fachada de arte nova da Pérola do Bolhão chama quem passa pela Rua Formosa. O Mercado Centenário é o lar de António Reis há quase 86 anos.
Nasci há 85 anos, faz 86 para dezembro, nasci aqui no prédio. No tempo da minha mãe, que na altura havia as massa emiada, havia em caixas de madeira, e as caixas de madeira que faziam de berço para, por baixo do balcão.
De portas abertas desde 1917, a Pérola sempre se dedicou ao comércio tradicional.
Ora, a Pérola do Bolhão, quando foi criada, era especializada em especiarias, chás e cafés, que justifica as figuras que estão na frontaria de duas indianas, que era de onde vinham as especiarias.
Persistência e inovação é a receita para a sobrevivência da loja.
Depois, com o decorrer dos tempos, fui obrigado a procurar outros produtos por causa da subsistência. Os supermercados tomaram conta mais da mercearia grossa e dos detergentes e nós mais dos artigos finos e das conservas e bebidas e assim.
Os ventos de mudança não se fizeram sentir apenas nos produtos vendidos. Os clientes também mudaram.
A clientela antiga baseava-se quase em vender artigos a crédito. Tinha-nos uns livros próprios para assentar as coisas e pagavam ao fim do mês. Com a abertura dos supermercados, já o cliente habituou-se agora a pagar a dinheiro. E outra coisa, antes o cliente era muito miúdo, era meio quarto de café, meio quarto de pimenta, e agora não, agora já levam quantidades que, como nos supermercados.
O turismo dominou o Porto e a Pérola do Bolhão não escapou a esta tendência.
Este ano foi uma coisa excepcional e é o que tem valido, porque os nacionais, não sei o que é, desapareceram e aumentou a procura à base do turismo.
Mas a história destas paredes não começa pelas mãos de António.
Esta casa começou com quatro sócias. O meu pai, entretanto, mais o sócio, arranjaram dinheiro e despacharam os capitalistas. Entretanto, o meu pai casou com a minha mãe, que era cliente da casa, e deu, era cliente da casa aqui perto de São Mamede em Festa, e ocupou o lugar do guarda-livros.
O proprietário não é o único pilar da casa. A loja é povoada por mais 5 funcionários.
Quase todos vieram de pequenos, os funcionários grandes todos vieram de Marçanos. Tenho empregados com 20 e 30 anos de casa.
A Invicta continua a ser servida por esta pérola. Quem recomenda são os portuenses.
Uma delícia, minha querida. É do melhor que pode encontrar aqui na cidade do Porto.
Hoje ficamos por aqui. Atenção aos excessos de velocidade com vassouras e à embriaguez de açúcar. Até já!
Porto Ouvido.
Há muito no Porto para ouvir.